Bon dia et bienvenue dans la communauté de Quality Engineering. Dans cet épisode, focalisons-nous sur la priorisation de tests dans le contexte d'une nouvelle entreprise, ces gens manuels et automatiques, et en particulier les fameux tests end-to-end. Pour accéder au blog et à la communauté de nos sites qunit.com ou ma voix audition, subscrivez-vous pour obtenir les prochains épisodes. Qui t'a ouvert que tu m'as posé deux croissants à l'importance de test end-to-end et Louis, tu vois, je me pouco dis, moi je tout intéressé d'un pouco quelle est votre perspective aí dentro do QA sobre o test end-to-end.
Sim, para mim acho que a parte tem a ver com a parte de começar pequeno também, não podendo ir, ou seja, para uma equipa que esteja a fazer a transição para a parte de qualidade e a ter enfim, ter uma parte de qualidade razoável na empresa, eu acho que se tivermos que começar por algum lado, eu escolhia, se possível, a parte end-to-end. Porque eu acho, na minha perspectiva, não quer dizer que esteja certa nem errada, mas acho que se estarmos mais acima na cadeia de valor, quanto mais acima, melhor. Porque, pronto, estamos a testar outros processos integrados, não é? Portanto, se, não quer dizer que não hajam falhas a meio, mas pronto, se tivermos que escolher, eu escolheria sempre end-to-end. Estratégias mais práticas. Pronto, isto em termos de conceito. Em termos de conceito, também, pelo menos, obviamente eu gostava de chegar e colocar uma equipa a trabalhar em desenvolver testes para toda a parte do produto. Mas pronto, também não posso fazer isso, não tenho equipa para isso. E portanto, também começámos por um baseline. Primeiro montarmos a pipeline com Selenium, depois integramos a parte dos... Isto já numa fase mais avançada, mas integramos com o Jest, integramos isto na nossa pipeline CI/CD, em várias máquinas e fazemos comparação por screenshot nas várias releases, nas várias integrações. Ou seja, fazemos sempre screenshot dos vários steps e voltamos a correr para ver se há diferenças, se não há diferenças. Para nós é bastante importante isto, provavelmente não faz sentido para todos os tipos de software, mas para nós fazemos bastante processamento de sinal, processamento de imagem, e portanto isto para nós é de facto importante. Esta tem sido um pouco a nossa estratégia. E temos envolvido também a parte da própria equipa de desenvolvimento, a desenvolver alguns testes. Não esta parte end-to-end. Esta parte end-to-end teve que ser um esforço dedicado, ok? Uma pequena equipa de dev a trabalhar só nisto, para termos o bootstrap, para arrancar. E depois disso, conseguimos... de vez em quando ir lá adicionar mais testes, à medida que se vai adicionar uma funcionalidade já fica mais fácil, quando se precisa de corrigir um bug numa das funcionalidades vamos lá e damos mais uma cobertura, ou seja, fomos fazendo isto de forma incremental. Inicialmente também tínhamos uma abordagem, nós começámos por NightWatch.js, também integrado com Selenium, depois tínhamos um problema que precisávamos de fazer os testes em nós utilizámos uma parte é o NWGS, uma espécie de Electron, nós temos um sistema que corre em multi-monitor e portanto os nossos testes também precisavam de garantir essa sincronização, ou seja, só o Selenium por si não dava, mas pronto, mais tarde arranjámos uma maneira de integrar isto tudo. E temos duas maneiras de correr, uma headless e a outra precisa mesmo da janela já abrirem. Por isso, esta tem sido um pouco a nossa estratégia. É um pouco de uma maneira de mais alto nível, até mais técnico, espero, se tiverem alguma questão, também posso tentar esclarecer.
Eu é mais a nível, ou seja, pronto, isso é claramente uma estratégia que vocês seguiram. Eu só a minha dúvida, não tens receio que assim estejas a inverter um bocado aquela pirâmide que nós vimos de sucesso, ou seja, não terás muito no end-to-end e se calhar pouco. No, ou seja, isso aqui está um bocado...
É um assunto controverso este.
Aí já estás a lançar, cuidado, já estou a impressionar de que a Rita...
Não, eu sei que isto é um assunto controverso, eu sei disso, mas também às vezes é preciso tomar... é preciso
se está tomar... a funcionar, se está a funcionar, a equipa que funciona não mexe, atenção. Por isso é que eu estou a perguntar se já alguma vez sentiste. É mais na perspectiva de, por tomar uma decisão, repara, eu acho que essa pirâmide é uma coisa muito... Não é consensual, viu-se logo aqui, mas é uma coisa muito académica, não é? Mas a minha dúvida é se alguma vez sentiste essa dor da dificuldade de manter esses centro-entes, se existe nenhuma dificuldade ou isso não existiu, e se achas que isso é pela natureza do teu produto ou não, pronto, não sei se...
Eu assim, eu posso-te dizer que eu acho que isto tem a ver com a natureza do produto, não consigo dizer se isto vai funcionar para todos ou não, sei que... Em dois, três projetos que trabalhei, eu tenho, nesta altura, cinco anos depois, eu sei que fiz a escolha certa, definitivamente. Eu nesta altura, tenho testes unitários também. Só que, na minha perspectiva, eu acho que a parte de, ok, ter testes unitários, ter testes de integração, fazem sentido para quê? Primeiro, envolver o próprio dev, envolver os devs, porque... Fazer testes ajuda a desenvolver, sem dúvida. Ajuda a teres modularidade, a programares de forma independente, a não teres singletons por todo lado. Ajuda a isso, é verdade. Eu não sou contra perspectivas de ter testes. Aliás, eu sou totalmente a favor. Eu só estou a dizer que... Há uns anos atrás eu precisei tomar uma decisão e a decisão de começar por os testes end-to-end foi benéfica porque ela permitiu-nos e ainda permite hoje em dia detectar problemas que o utilizador final ia detectar. Porque uma coisa é eu abrir com um determinado... meter a aplicação a funcionar com um determinado conjunto de imagens, ok, enfim, funcionalidades em específico funciona, mas depois os datasets são variados, a maneira como o utilizador utiliza a aplicação também é variada, e portanto acabam por surgir questões. E nós fazendo uma cobertura deste tipo de testes de forma sistemática e às vezes até exaustiva, ajuda-nos a identificar problemas antes de chegarem à produção. E isto é, efetivamente verificou-se, efetivamente temos tido sucesso com esta estratégia, apesar de controvérsia. Mas como disse, isto não invalida nenhum outro caminho de testes de integração, etc. Eu acho que são totalmente independentes e não quer dizer que os testes end-to-end tenham que existir, sim. Podem não existir de todo. Acho que valem a pena, acho que são um fardo, podem ser um fardo complicado de manter, é verdade, mas...
Sim, mas se calhar há duas questões, não é? Acho que para onde começar nos testes, não é? E depois a questão da quantidade do esforço desses testes versus os outros, não é? E parece-me interessante o que tu haver acima, é dizer, a começar pelos testes end-to-end, pelo mínimo, não é? Pode haver outro em paralelo. Parece-me que está relacionado com outro tema que pusemos aqui, que é a testabilidade das aplicações, não é? Porque se conseguimos fazer um teste end-to-end, quer dizer que a priori, pelo mínimo, há um mínimo de critério de testabilidade que for incorporado na aplicação, não é? Porque eu acredito que há projetos onde acontece que os primeiros testes end-to-end nem são capazes de correr, ocorreu uma vez com muito tuning, não é? E a vez seguinte está sempre em baixo, não é? Não sei o que acham disso, mas...
Eu acho que provavelmente o tipo de negócio do Luís influenciou muito esta decisão, não é? Porque, pronto, há aquela teoria da pirâmide dos testes, é porque tem a ver com o custo de desenvolver os testes, o custo de manter os testes, a rapidez, o custo de correr os próprios testes, não é? Que é muito mais baixo nas outras camadas. Mas agora, lá está, quando chega àquela altura em que o que nós queremos testar é uma imagem, é o que é que nos aparece realmente ali à frente, não é? Aí se calhar um teste end-to-end vai acabar sendo bem implementado, não é? Vai acabar por trazer grande valor. Mas pronto, é mesmo, depende muito do negócio. A minha opinião é essa. Eu também acho que não temos que seguir a teoria, aquela coisa académica à risca. Acho que temos que adaptar as coisas à nossa realidade. E se para o Luís realmente isso funcionou e foi o que realmente lhes valeu ali em muitas situações, acho que é isso que devem fazer. Agora, claro que se conseguirem dar uns passos atrás depois e realmente começar a ir para a parte de integração, para a parte unitária, acho que também vão ver grandes vantagens nisso.
Lá está, nós neste momento cobrimos ambas as partes, ou seja, neste momento a parte unitária é sem dúvida, como eu disse, eu acho que é bastante vantajosa para desenvolvimento, não só, primeiro, para desenvolvimento e para evitar pronto, que as funcionalidades quebrem no futuro e que hajam regressões, isso de facto faz todo o sentido. E acho que incutir esses valores na equipa, nas equipas, eu acho de facto importante. E lá está, eu acho que de facto tem a ver com o projeto, com certeza, porque se tivermos uma parte de interface que muda constantemente, então, quer dizer, não vale a pena, não é? E é como disseste, Diogo, nós efetivamente atingimos maturidade no produto e estabilidade, não é? E portanto as coisas não estão sempre a mudar. Nós arranjámos uma maneira também, estável de desenvolver estes testes, mesmo quando se muda alguma coisa, uma cadeia não falha, temos que fazer poucas alterações para manter as coisas a funcionar, e tem funcionado bem. Ou seja, é como dizes, acho que uma coisa não invalida a outra, e acho que a parte do end-to-end não tem necessariamente que existir.
Eu quando disse isto, eu acho que deve sempre existir uma perspectiva de o utilizador geralmente não acede só um produto, geralmente podes ter um back-end, um front-end, ou um front-end and back-ends, pronto. Eu acho que eu vejo sempre, e atenção, eu lancei a pergunta há bocado, foi para ver a discussão, ok? Não foi para discordar. Eu acho que pelo menos quando se faz deploy de algo, vá lá, aqueles que se chamar os smoke tests para colar isto tudo, eu diria que esses claramente são algo que é o mínimo, nomeadamente se tu queres entregar, por exemplo, uma vez por dia, epá, se calhar convém mesmo teres isso, pronto. Eu estava só mais a falar na percentagem que se deve ter, porque eu já corri no passado um bocado e senti um bocado na pele, porque eu tenho atenção, e agora, e um bocado em contrário àquilo que eu disse, eu sou fã também de testes end-to-end, ok? Pronto. Mas senti um bocado na pele a questão de ter muita coisa duplicada nos dois.
E como o Diogo estava a dizer, exato.
Pronto. E então cheguei à conclusão que, ok, se calhar tenho que comprometer aqui um bocado um deles e pronto. Mas.
Acho que a questão da pirâmide. Uma coisa que é muito comum, pelo menos da forma como eu vejo, é que as pessoas olham para a pirâmide e acham que aquilo é quase como uma regra ou uma coisa absoluta. Mas na realidade a pirâmide deve ser encarada como uma metáfora, que é uma metáfora que te diz só uma coisa muito simples, que é mais ideal tu teres testes mais granulares do que o contrário, ok? Ou seja, à medida que tens maior granularidade é que deves ter mais testes, deves ter mais testes pequeninos e menos testes grandes, nomeadamente os end-to-end. Mas a 2D aquilo não é uma pirâmide, é um triângulo, mas não é um trapézio, não quer dizer que não haja end-to-end tests no topo, estão a perceber? Eu também acho que os end-to-end tests não são o demónio nem nada disso. Costumo ter uma regra pessoal que é, não se deve andar a testar com end-to-end tests aquilo que pode ser testado em camadas mais baixas. Existem várias situações da nossa vida, ou do contexto de um produto, ou do contexto de um projeto, ou do contexto de uma equipa, ou de uma organização, em que batalhar por isso é muito difícil. Se calhar porque os developers não andam a fazer unit tests, e não é, mais uma vez, não é de um dia para o outro que eles começam a fazer unit tests, ok? E muitas vezes, se calhar ninguém faz testes de todo. E aí, tipicamente, a estratégia normal é, ok, então vamos pôr aqui umas pessoas a fazer testes manuais. Epá, isto seria mais rápido se não fosse manual, que isto é só scripting, não é? E depois fazem-se os testes end-to-end que estão a imitar aquilo que as pessoas andavam a fazer. E depois pensam, epá, os testes end-to-end são mais porreiros. Mesmo assim, isto demora imenso tempo a correr. Ok, então bora lá começar a perceber como é que, à medida que as pessoas, que as equipas começam a ver o valor que aquilo lhes traz, e havendo uma vontade de querer acelerar, também vou começar a... Opa, então se queremos acelerar, temos que largar o web driver e temos que ir mais para baixo e começar a testar. Mas isto tem mais a ver com o percurso, não é? Eu acho que no final do dia, no final do dia, o que interessa é o risco que nós estamos a cobrir com os testes que andamos a executar. E, portanto, e depois a questão da automação é sempre um balanceamento entre o risco coberto e o custo que aqueles testes trazem, não é? Ter uma bateria, situações em que ter muitos end-to-end tests são um problema. Tens uma bateria de end-to-end tests gigante que está a cobrir casos do arco da velha que realmente se calhar não tem assim uma importância tão grande, o custo-benefício não é o melhor, a relação entre o custo e o benefício. No entanto, eu já vi situações em que não havia end-to-end tests nenhums, e depois corriam-se os outros riscos, que é estas peças todas em isolamento, se calhar até parece que funcionam bem, mas depois ninguém está a validar quando elas se juntam, funcionam. Portanto, sim, eu acho que não. Eu acho que este tema não tem que ser controverso.